Olá, eu sou Priscila, coordenadora de cultura da Fundação Cultural de Vilhena. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Neste episódio, vamos falar da arte da dança com a nossa queridíssima Mercedes. Vamos lá? Essa é a gravação de mais um podcast, aqui com a nossa querida Mercedes Gouveia Estraparava. Nome lindo e difícil.
Difícil.
41 anos já de balé, né, Mercedes?
41. Nem sabia, olha, fiz umas contas hoje, é muitos anos.
Faz pra gente, assim, um resumo do que vem à sua memória desse tempo. Tempo de balé.
Desde que eu comecei?
É, Mercedes e o balé.
Eu, para falar a verdade, eu nem sabia o que era balé, gente. Porque na minha época, estava começando a TV, né? Todo mundo que tinha. E na cidade nunca se ouvia falar. Daí chegou uma prima fazendo uns braços. E na hora eu olhei, que é isso? Balé. Eu falei, que é balé? E daí ela mostrou, fiquei, não esqueci daquele braço, mas não tinha na minha cidade. Aí nós mudamos para Pucarana. E aí eu também chegava na casa dela com o balé. Aí fui fazer uma aula e era num colégio. Então eu sempre falo isso, que às vezes tem gente que pensa que o bonito que atrai. Não era, era uma sala num colégio normal. Só que a hora que a professora começou a dar aula, o piano começou a tocar, eu já comecei a chorar. Olhei a professora, fiz a aula inteira chorando.
Foi o primeiro amor.
Foi amor à primeira vista. Eu falei, mas não é interessante que eu não falei eu quero ser bailarina. Falei, eu quero fazer o que ela faz, quero dar aula, eu já me apaixonei pela professora, pelo que ela fazia, né? E aí eu era muito dedicada, era bem longe, minha cidade é cheia de subidas e descidas, meu pai viajava muito, a gente tinha que ir a pé, se virar, e acho que eles começaram a me olhar com um olhar diferente. E aí no segundo ano aconteceu uma coisa difícil, meu pai foi assaltado, acabou com o nosso ganha-pão, e aí eu ia ter que parar de fazer balé. E foi aquele chororô, e queriam que eu estudasse, que nem só estudasse à noite, passei a estudar à noite, queria que eu trabalhasse, mas eu era muito novinha, ninguém deu emprego. Aí eu falei, mãe, não tô fazendo nada, deixa eu ir lá no balé, vou pedir uma bolsa. E realmente, eu fui pedir uma bolsa. Ela deu, e comecei a estudar de novo. E aí um dia apareceu uma freira querendo balé nessa creche. E eles me olharam. Ah, vou mandar Mercedes. E graças a Deus eu me saí bem. Eles gostaram.
Já era pra você, Mercedes.
Então, eu acho que essa irmã caiu na hora certa, no lugar certo. E aí a professora falou, vem na minha aula, eu vou ficar no piano tocando. E você vai dar aula e eu vou ficar te monitorando, vou te corrigindo, vou te ensinando. E aí fui evoluindo, comecei a dar aula lá, Pucarana, em 1979. E em 85, uma amiga veio, ela veio em 83 para cá, e gostou de Vilhena, abriu a Etoile, e precisou ir embora. Ela falou, Mercedes, vem para cá. Eu falei, ah, não vou longe da minha família, jamais. Mas daí insistiu mais um pouco. Aí chamaram, o Elvis era meu noivo, já namorava ele 6 anos, e viemos aqui. E aí a gente viu um caminho, com nada, gente, em 15 dias eu casei, arrumei tudo, casamento, tudo que vocês pensarem, em 15 dias, naquela época podia dar nome ainda, 15 dias, e vim pra cá, só com a mala, eu e ele. Aí cheguei aqui, não conhecia ninguém, porque a minha amiga não estava aqui, tudo novo, 21 anos, nossa. Enfrentar a direção de uma escola já, foi tudo muito novo, foi tudo muito difícil. Mas é o balé. O balé e as meninas do balé foram me cativando, cativando, e eu fui ficando pelo balé.
Mercedes e balé, quase o sobrenome. Mercedes, então.
Eu acho, porque eu comecei com 15, eu tinha já 13 para 14 anos quando eu comecei. Era uma adolescentezinha. E eu falo que eu era uma menina assim, meio revoltadinha, sabe? Era nervosinha. E não sei por quê, tudo que eu fazia, mas quando o balé... Eu descobri o balé, aquela adolescente, rebelde que eu falo, não é essa adolescente faz coisa errada, não. Eu era complexada, porque minha mãe gostava muito de corpo violão, minhas irmãs eram. E eu era aquela pessoa retinha. Então, minha mãe colocava a roupa em mim e falava, ah, não ficou bom, não. Colocava na minha irmã, ah, ficou lindo. Só que quando eu entrei no balé, foi o contrário. A bailarina retinha era perfeita. Colocava o vestidinho de balé, ah, ficou lindo. Então, o balé entrou na minha vida de corpo e alma. Parece que era o meu lugar. Ali eu me descobri como pessoa. Foi Alice no País da Dança. Eu era aquela pessoa maravilhada.
Isso é lindo.
Era meu mundo, descobri meu mundo ali.
É justamente esse olhar que a gente quer ter agora.
Isso.
Nesse bate-papo. A dança como agente transformador.
Isso.
Porque é a sua história.
Sim, ela mudou minha vida, né? Então tem pessoas que pensam assim, ah, nasceu pro balé. Mas quando você entra no balé, você vai vendo que não precisa ser só bailarina fazer, porque os exercícios trabalham o corpo. A música ali, você trabalha ritmo, musicalidade, trabalha a alma. É uma coisa completa, porque ela envolve todas as artes, né? Você não trabalha só o corpo. E você tem que estar concentrado para fazer, então você esquece de tudo. A música te leva para o mundo lúdico. É um sonho, gente, que só quem faz para ver. Né?
Eu sou um marinheiro que tenta estar nesse barco. No primeiro dia de aula, eu falava assim, gente, é uma conexão de alma e corpo.
Isso.
Essa sensação da dança, né?
É bem isso. Mexe com a...
Com a autoestima.
Isso.
Com a sua conexão com o seu próprio
isso.
corpo.
Isso. É, você se descobre, você se conhece. Porque a gente acha que a gente conhece o corpo da gente. Não conhece. Não sabe os limites dele. Então, é um autoconhecimento, né, do físico, do que você é capaz. E a dança te incentiva para fazer outras coisas, né? Ela te encoraja, né? Te mostra que é dedicação, que é aquilo que vai acontecer, fazer acontecer.
Eu
né?
fui vendo alguns relatos de pessoas que se envolveram com a dança já com uma outra idade, que é o meu caso, né?
Então.
Tento ficar aqui, que vou e volto, mas que ainda vou continuar. Mas que começaram mais tarde. Esse tabu quebrou já? Porque antes tinha um olhar assim, a dança é só para quem é mais
isso,
jovem.
Isso, é.
A gente já conseguiu fazer essa separação de dança e idade, balé e a idade?
Eu acho que está acontecendo isso já faz uns... Quantos anos, meu Deus? A primeira aluna aqui que veio, chama até Elisângela Maílio. Ela queria fazer balé, começou nas igrejas. Quando os evangélicos começaram a querer dançar nas escolas. Então, eles foram os primeiros que vieram aqui. A Simone, posso dizer o nome, a Paulinha, o Jó, a Raíssa, eles vieram das igrejas. E, às vezes, o horário não batia, não tinha horário de adulto. Eles faziam com as crianças, eles não se importavam. Eles queriam aprender do começo. Então, aqui na minha escola foi assim. Mas agora que eu vejo pela internet, aquilo foi explodindo no Brasil inteiro. Hoje, todas as escolas têm balé para adulto, turmas especiais, e está desenvolvendo. As minhas aqui ficaram, os meus alunos, tem meninos e meninas, bastante. Eles estão começando a fazer aula de sapatilha de ponta, as meninas. Então, eu estou vendo que está dando continuidade. E a gente pensa assim, no lado profissional, eles falam. Então, não, a gente não vê para o lado profissional, que ele não vai ser um bailarino profissional. Né, ele está dançando para fazer parte da vida dele, para o mundo dele. Porque o profissional, realmente, ele tem que começar de pequeno. Né? Dos 7, 9 anos, que é a idade que você já prepara. Né? E depois, se quiserem ser profissionais, a gente até direciona para outro lugar, para outro estado, né, outra cidade. Mas o adulto, para o mundo dele, eu acho que agora tem muitas portas. Né?
Outra questão que a gente vê muito relacionada à dança nesse nosso momento de pandemia é como que isso trouxe uma saúde mental.
Sim.
Né? A gente tem visto muitas pessoas buscando a musculação, algumas coisas, mas
isso.
muita gente se voltando para a
isso,
dança.
Isso, né? Eu percebo também. Eu vejo aqui pelos nossos alunos, né? Que parece que aqui é um refúgio. Eles falam que é terapia. Né, que eles vêm, parece que eles esquecem de tudo que está lá fora. A gente se cuida, tal, não, todo mundo de máscara, tal, mas aqui é outro mundo, é um mundo à parte, dá leveza, né? Eu acho
entrega.
Que é isso. Isso.
Eu acho que essa palavra é entrega.
Entrega, isso. Eu sinto que faz bem, tanto para eles quanto para mim. né? Parece que aqui é um mundo à parte, né? Porque o balé, ele trabalha um todo, né? Você, quem faz aula vê. É, a gente tem muito alongamento, né? Porque a gente prepara o aluno primeiro, dá um pré-aquecimento, mas todo exercício vai estar alongando alguma coisa. Se você está esticando a perna, está esticando lá, está trabalhando o pé, está trabalhando um grupo bem grande de músculo, né? Então, a única coisa que eles falam que a gente não trabalha numa aula de balé é sobrancelha e orelha, que até o sorriso trabalha, né? Trabalha. E daí também a gente puxa mais, então, essa parte do alongamento, mas os exercícios mesmo, todos trabalham a parte física, né? Demais.
A concentração também é algo que eu acho que é.
Isso, principal. Né? Tu é completamente, porque a gente começa, eles falam que o balé é lento, não é que é lento. No começo a gente começa devagar, por quê? Porque tem que trabalhar tudo ali, a concentração do movimento, da mãozinha, do braço, das costas, tudo, o corpo tem que estar todo contraído, né? A mãozinha ali soltinha, então é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Você se movimenta, você vai para cá e para lá. Então esse pensar existe muita concentração. Né?
Tem algo também que eu percebo bastante, Mercedes, porque hoje em dia a gente tem uma luta muito grande em relação ao que se vê.
Sim.
E aí eu percebo que quem faz a dança, o balé, ele tem um olhar para si.
Sim.
De forma diferente.
Sim, sim. Eu falo isso, que a gente fala para as meninas assim: vocês têm que fazer balé para vocês. Vocês têm que sentir bem. E vou falar até uma coisa que nem sei se você é isso, mas assim, eu nunca fiz balé porque a minha amiga fazia, ou as alunas falassem, ah, vou fazer balé porque minha amiga faz. Tem que ser porque ela quer, porque quando ela vem, ela não vai ficar ali na sala conversando com ninguém, é a hora dela, ela concentra, claro que vai pegar amizade, a gente tem muita amizade, mas igual falou, conversa antes da aula, e no final da aula, aquilo vai ver se vai ser amiga pro resto da vida, mas na aula, a gente coloca até amiguinha longe de amiguinha, por causa da concentração. E eu estava observando ontem, a gente tem umas criancinhas de 3 anos, então tem algumas que entraram no começo do ano. E ontem já vieram algumas. As que estão aqui, já que seja 3 meses, a concentraçãozinha dela já é outra. Ela já fica no lugarzinho dela, e não pensa que a gente fica igual militar, não. Fica aqui, não. É uma coisa tão natural, que a criança já sabe que o lugar dela ali, ela já sabe que ela tem que fazer assim. Aí eu dei um exercício, a que faz mais tempo, 3 meses, a diferença da pessoazinha que entrou. Então, é visível rapidamente, mesmo a criancinha pequena.
Eu percebo essa transformação do olhar para si, da sua postura em relação à concentração, à escola, como que isso vai transformando, principalmente quando eles entram mais cedo, e até para quem entra mais tarde, a gente percebe que esse passo a passo que a dança vai trazendo aqui, ele vai levando para a vida, para a área profissional.
Isso, e até o adulto, né, o autoconhecimento também, ele vai ver nele o que falta, né, a gente mesmo, eu mesma, a gente vai querendo ver o que nós precisamos melhorar também, né? Como pessoas, como nós, o que faltou, o que está faltando em mim para eu ser mais segura, para eu ser menos segura, para eu ter a cabeça mais, como que fala? Eu acho que é segurança mesmo, que hoje em dia todo mundo quer, né? Autoconfiança. Esse enfrentar o público, né?
Sim.
Isso aí eu acho que os bailarinos já são super corajosos, né? O meu pior desafio é falar. Porque eu, com tantos anos de dar aula, eu perdi um pouco a minha voz. Ela é rouca, assim. E uma vez, uma pessoa muito próxima tirou sarro. E eu falei, poxa vida, não vou falar mais. E fiquei anos sem falar. E acredito que a pandemia, eu voltei a falar. E agora, todo lugar que me chamam, eu falo para apresentar. Não, você vai ter que falar. A gente quer te ouvir falar. E depois a dança, eu falo, olha...
Essa parte do ouvir falar, Mercedes, você tem sido voz.
É.
Tem uma coisa linda no vídeo que você fala, o que eu aprendi, eu quero passar.
Olha, em primeiro lugar, amor por Vilhena, ninguém pode dizer outra coisa, porque eu sou paranaense, vivi 21 anos lá, mas quantos anos eu já tô aqui? Então eu já abracei essa Vilhena. Eu não posso igual, eu fiquei emocionada de ver o vídeo do Oliver, porque os índios, eu acho tudo que é daqui da minha terra, Eu amo. A gente já fez coreografia de índios. Esse dia a gente fez um trabalho para um pessoal dos juízes, um congresso, a gente colocou, eles falaram sobre o índio, sem combinar nada, de quando começou, quando tinha internet, e a nossa primeira coreografia já foi sobre os índios. Então, teve gente que até chorou quando viu, porque toca a gente, né, daqui, né, da nossa terra, né? Eu tenho amor demais aqui, eu sonho por muita coisa, Vilhena, nossa, eu quero, agora tá a pandemia, mas a gente quer, né, eu quero...
Mas a desenvolver.
Então, isso que eu falo, ela é abrir o olho, assim, para dizer que ela é importante, fugiu dos problemas, mas ela abriu horizontes, né? A gente ficou mais humano, eu acho, né? Pensou mais no outro e como do nada também você tem tudo e não tem nada.
Verdade.
Nossa, a pandemia me revolucionou, entendeu? E a fundação tem
grande gravadora desse.
Então, eu acho que sim. Sempre, a gente fala que não, mas nossa, a cidade inteira, assim, eu sei que tem muito carinho por mim, né? Eles me levam, eles me apoiam, sim. Se eu falar que é mentira, eu tô mentindo, porque é verdade. A cidade sempre me apoiou. A Vilhena é muito boa para mim, mas eu quero retribuir, eu quero ser boa para ela. Isso que eu falo.
Uma outra coisa que a gente já percebeu também é como... Porque antigamente, eu não sei se você sentiu isso também no seu início, o balé era algo muito...
Elitizado. Só que depende da escola. O professor, a gente... Quando vê uma pessoa que você está precisando, todo professor ajuda. Você fala assim, se você vê que a pessoa tem intenção de desenvolver, de seguir aquilo, os professores vão ajudar, de alguma forma. Só que a pessoa tem que correr atrás, entendeu? Então, eu acho que toda escola tem uma porcentagem. Eu sempre tive. Tinha uma época que eu dei aula para pai, e a gente tentou fazer um trabalho, depois mudou a direção, talvez não deu tanto apoio, não quiseram dar muita continuidade. Mas a gente tem alunos, bolsistas, bastante. E ninguém sabe, porque isso eu adoro o balé. Porque quando você põe todo mundo junto, você sabe quem que é rico, quem é pobre, você não sabe. Então, a dança não se compra, não se paga. Paga pra fazer, tal. Mas o talento, o dom, essas coisas, é ali o que a pessoa é.
É parte da sua história.
É isso, é.
Você trouxe pra sua escola algo que foi real.
Isso, você. Né? Então, o que você vai fazer ali, não importa do seu poder aquisitivo. Claro que eles falam assim, vou pagar um professor particular, eu vou comprar a melhor ponta, caríssima, mas o dom, o talento, gente, é invendável, né? É incomparável, né?
Ainda é sonho das meninas, né? Mas a gente já tem meninos.
Bastante. E eu fico, assim, fico bem surpresa, cada vez está aumentando. Agora os novinhos. Esses dias quase entrou um de 7. Ele veio com a irmã, ele fez a aula e falou, quero fazer balé. Eu fiquei quieta, aí na segunda aula ele veio de novo. Só que arrastaram ele pra luta. Não sei o que propuseram a ele. Mas ele queria fazer, sabe? Ainda tem um pouco ainda, né? De preconceito. Mas os que estão aqui, os pais apoiam demais. Né?
Eu vi numas apresentações, gente, lindo.
Isso.
Gente, graça, assim, eles já estão crescendo com uma outra mentalidade.
Isso,
Isso é bacana, os pais também.
Isso.
Eu acho que a gente já tem mais essa abertura do que do prazer, do exercício físico, que é a dança também.
É a luta do momento, né, que tá falando das diferenças, né? Sim. Então eu acho que tudo isso aí vai ajudar.
Veio tudo num pacote.
É isso, bem isso, né? Tudo é um passinho de cada vez, mas... Tá muito bom.
O que que a Mercedes pensa daqui pra frente? Olha, eu tenho certeza de que foi uma construção pra você muito grande esse ano. É. Né? A Mercedes teve que se reinventar, teve que falar, teve que ir pro vídeo, né? Recebeu editais que participou, fez trabalhos lindíssimos online. Depois tem pós-pandemia, contrapartidas também que serão lindas, a gente tem esperado por isso. O que a Mercedes diz, olha daqui para frente.
Então, o que eu posso dizer, assim, que tudo que eu consegui foi muito suado, muito lutado. Tudo. Só que eu já fiz, eu faço pela dança muita coisa que às vezes as pessoas nem observam, mas se eu tiver que comprar um vestido caro para mim, ou um titi ali, que é um vestido de balé, para aluna, o que, que você acha que eu vou escolher? As alunas sabem, eu vou escolher o titi da dança. Então, eu já me virei tanto para fazer apresentação nessa cidade, eu já dancei em igreja, né? Ultimamente estou fazendo espetáculo em igreja. Eu me viro e eu faço o lugar se transformar num palco. Não fico reclamando também, não.
Lindamente.
Todo o dinheiro que entra da apresentação, eu invisto ali, naquela apresentação. E eu tenho apoio da minha família para isso. Então os outros falam, nossa, você já podia ter uma academia, tal, tal. Mas ainda eu desenvolvi na minha arte. Eu não pensei em bens materiais. Assim, eu pensei no máximo que eu poderia desenvolver profissionalmente. Agora, com a pandemia, eu ainda estou lutando. Quase, eu perdi o medo. Eu acho que é essa a palavra. Eu tinha medo até de chuva. Falar, meu Deus, se hoje chover, será que vai ter apresentação? Aí eu via que mesmo chovendo, as pessoas iam. Agora eu pensei, meu Deus, se o vírus fechar, eu não tenho mais medo. Porque eu sei que eu vou ter apoio. Eu tenho apoio dos pais, de vocês, de muitas pessoas. Então, a dança, eu consigo, como que eu falo, é a minha vida. Ela vai me dar suporte pro resto da vida. Eu tenho planos, mas eu não quero falar ainda. Tenho muitos. Um deles, a gente tá tendo, com essa pandemia, contato com outros professores que estão dando aula online aqui para meus alunos. Eu nem posso falar quem são eles, porque são escolas super de nomes importantes que estão dando assessoria aqui. Então, para mim, isso já foi um passão. As alunas estão todas
encantadas.
Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho profissional maior. Tá tendo um crescimento técnico. Então, isso para mim eu já acho importante. E quanto à parte, assim, material, a gente tem sonhos e eu vou realizar, se Deus quiser, em breve, né? Se Deus quiser, é o meu objetivo agora, né? Para Vilhena, que eu acho que Vilhena não se importa também com isso, que eu falo, mesmo que eu tivesse numa garagem, eu estaria dando a minha arte. Vilhena sempre olhou para mim assim, né? A arte é isso. Né? Quantos artistas vocês viram trabalhando em garagem?
Sim.
E não estão nem aí? E lá de dentro saem trabalhos maravilhosos. Uhum. Então, eu sou uma pessoa muito simples. Eu tenho o que eu preciso para viver e vou viver assim. Entendeu? Se eu tiver um dinheiro e um dia falar assim, eu preciso pôr 10 alunos aqui. Eu vou pôr eles aqui dentro. Então, é uma outra visão. Eu não sei, é meu jeito, não adianta.
Só coisa boa daqui.
Mesmo que balé seja glamuroso, né? Cheio de glamour, é glamuroso. Porque ele nasceu na corte, né? Então é uma coisa de encantamento. A gente vai levar esse glamour. O último espetáculo foi a Bela Adormecida. Foi um luxo, foi um espetáculo maravilhoso. O cenário, a Olivia fez. E todo mundo participou. As roupas eram maravilhosas, os trajes mais lindos do mundo. É glamuroso. Mas a gente consegue fazer, entendeu? Isso é o que eu quero dizer. É uma luta diária, vai ser. E o que eu precisar fazer, eu vou fazer. Pelo balé. Queria deixar seguidores, né? A gente está preparando. Que não depende só de mim. A pessoa tem que amar. Elas vão ter que descobrir isso aí nelas. Né? Que não é o amor pelo bonito, pelo dinheiro. É o amor pela arte mesmo. Ela tem que tocar. A dança já está nela. Tem que tocar e fazer essa dança explodir. Né? Não é eu que vou falar, você vai ser. É a pessoa que vai ser, né? E a gente vai semeando. Tem alunos aí pelo mundo afora que a gente torce para ser de bom caráter, né? Para ajudar pessoas e serem do bem, né? Porque o balé é do bom, é do bem.
Com certeza.
Né?
Mercedes. Muito obrigada.
Será isso?
Sempre um prazer.
Ai, Deus.
Eu acho que você nos ensina muito.
Imagina.
A sua história nos ensina muito. Por que, que a gente pensou a dança como agente transformador?
Porque isso.
Essa dança transformou sua vida.
Transformou.
Você tem transformado a vida de outras pessoas.
Né? Eu espero, amém. né? Que só coisas boas aconteçam daqui para frente, sempre, sempre. Porque nesse trilhar da vida, eu acho que se eu pesar o que aconteceu de bom, o ruim nem parece, sabe? Porque é muito mais coisas boas, né?
Para poder ouvir a sua história e se sentir motivada.
Isso, uma vez uma aluninha assistiu falando, ela falou, eu entrei no balé porque você falou, eu vou ser professora. E ela falou, também você. Eu quero que incentiva mesmo, né? E aí a gente também está esperando passar a pandemia para a gente levar aquele projeto para as escolas públicas. Eu penso também, quero que as crianças das escolas públicas tenham essa oportunidade também de ver espetáculos da gente. Quantos coraçõezinhos tem por aí, né? Os pais também, gente, tem que ficar de olho nessa criança. Se ela gosta de balé, leva, tem que correr atrás, né? Para quem sabe ali tem um lugarzinho, uma chance, ela quer. Sempre vai ter uma porta aberta para isso.
Vai.
Tem que correr atrás.
Vai. Nosso bate-papo com a Mercedes. Maravilhosa, como sempre. Sempre nos recebe muito bem. Eu gosto muito da história da Mercedes, porque a dança é agente transformador. A história da Mercedes é para incentivar outros. Eu agradeço muito. E esse foi o nosso podcast de hoje.